Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Deus tem um plano muito especial para você. Tem um plano muito especial para nós todos. Nos criou para um grande propósito, para uma razão muito especial. E Ele está a olhar e a ver como fazemos várias coisas hoje em dia, porque nos está a treinar para esse propósito especial que Ele tem para ti e para mim. Por isso assim, Deus nos criou como filhos do homem, mas com a capacidade de sermos mesmo realmente filhos dele, para sermos partes da família dele. E Deus criou-nos nesta vida humana um pouco inferiores que os anjos, mas quando formos ressuscitados como seres espirituais, seremos mais ou maiores ou com maior potencial do que os anjos têm hoje. No sermão prévio, nesta série de dois sermões, acerca da filiação e do corpo de Cristo, no primeiro sermão, no sermão prévio, expliquei claramente como Deus nos criou como seres humanos com um potencial na nossa mente de aprendermos e de desenvolvermos o caráter, e esse potencial é por causa do espírito do homem no homem. Então vimos esses princípios. Vimos então que Deus, para nos dar este potencial tão grande, tinha que nos dar a possibilidade de fazermos as nossas próprias escolhas. Isto é, Deus quer que nós aprendamos a fazer decisões, Deus quer que nós aprendamos a usar o conhecimento e então a fazer decisões boas com uma boa sabedoria. Mas não só acerca das decisões na nossa vida, Ele também nos deu oportunidades de escolher duas árvores da vida. Uma, a árvore da vida, e a outra, a árvore da morte. E então a árvore da vida seria de aceitar a maneira que Deus nos dá, que é os princípios da lei de Deus que definem o que é bom e o que é mau. E então, se baseamos as nossas decisões e assim desenvolvemos a nossa personalidade e o nosso caráter acerca ou baseado nesses princípios da vida que são os princípios da lei de Deus, então poderemos andar no caminho da vida que só dá bons frutos para o nosso bem. Por outro lado, se nós rejeitamos o que Deus nos diz que é bom e mau, mas queremos decidir por nós próprios o que é bom e mau, então estamos a andar no caminho do nosso próprio conhecimento, que só vai dar, ao fim de contas, um resultado da morte. Porque nós não sabemos os princípios espirituais, e os princípios espirituais bons são os que Deus nos dá através da lei dele. E por isso Deus nos diz para escolhermos a vida, escolhermos o caminho do bem, e por isso é como o nosso espírito homem é desenvolvido e desenvolve-se no caráter de Deus, aprendendo as coisas corretas e os princípios corretos de Deus. Mas, uma vez que Deus nos deu esta possibilidade de fazermos estas escolhas, está claro que há sempre a possibilidade de fazermos algo errado. E assim, está claro, todos nós fazemos erros, porque, ao fim de contas, não somos perfeitos. Temos a oportunidade de escolher e temos que desenvolver o caráter de fazer as coisas corretas. Mas, quando fazemos coisas incorretas, principalmente se são essas coisas incorretas, se são contra as leis de Deus, então é pecado. E o salário do pecado é a morte. Está claro que, uma vez que tenhamos pecado, o único que nos resta é a morte. Assim sendo, o plano de Deus seria completamente contrariado e já não poderíamos ser filhos e filhas dele, porque receberíamos o salário da morte. Deus sabia isso muito bem e, por isso, desde a fundação do mundo, que decidiu dar a vida da palavra, do verbo, e este verbo veio à terra, se esvaziou, e este verbo, então, vindo à terra, salvou-nos, ou digamos assim, dá-nos o caminho de salvação, se nós nos arrependermos e tivermos fé nele. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 2, segundo capítulo de Filipenses, Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, e vamos então ler versículo 5 a versículo 11. Tendo em vós o mesmo sentimento, isto é, nós precisamos ter a mesma atitude mental, digamos assim, a mesma mentalidade, que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, sim, porque ele era o Verbo e que subsistia em forma de Deus, isto é, era da espécie de ser espiritual, da espécie de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, era igual a Deus, ao Deus Pai, no tipo de espécie de que ele era, no tipo de ser que ele era. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, isto é, esvaziou-se dessa, de ser esse tipo de ser, de ser, de ter essas características espirituais que Deus tem, se esvaziou, se humilhou, assumindo assim a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, reconhecido em figura humana, isto é, ele veio para a terra, veio a ser um homem, filho de Deus, e vamos ver isso daqui a pouco em Mateus, vamos ver isso daqui, mas continuando a ler onde estamos aí, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, isto é, ele decidiu, por sua própria força de vontade, fez isto pela sua própria vontade. Não foi forçado, fez isso pela sua própria vontade, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e à morte da cruz, isto é, a morte no madeiro, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus todas as pessoas se dobrem, porque dobrem os joelhos, só devemos adorar a Deus, mas adoramos perante Jesus, dobramos os nossos joelhos também. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e de toda a língua, confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o que nos criou, é o que nos salva. E a salvação, digamos assim, é a criação espiritual. Por isso não só nos criou fisicamente, mas nos está a criar espiritualmente através do poder do Espírito Santo. Vejamos então aqui um ponto importante. Jesus Cristo veio para a Terra. Porquê? Ou, digamos, o Verbo veio para a Terra e nasceu como um homem no ser de Jesus Cristo e nasceu pelo poder do Espírito Santo. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Primeiro capítulo de Mateus. Vejamos então a começar do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, isto é, antes de realizarem ou consumirem o ato do casamento de uma maneira física, achou-se grávida pelo Espírito Santo, isto é, ainda era virgem, e achou-se grávida pelo Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo, milagrosamente, fez com que uma semente, milagrosamente, do Espírito Santo, isto é, do Pai, do Deus Pai, através do poder do Espírito Santo, entrasse no ovo que estava no ventre da Maria. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele inicialmente pensou que havia aqui qualquer coisa errada, porque esta mulher, de repente, estava grávida. Como é que isto pode ser? Foi uma reação física natural. Enquanto ponderava nestas coisas, o José, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria, não temas de casar com ela, porque a tua mulher, porque ela não comeu adultério, não cometeu adultério, nada. Isto foi uma coisa milagrosa, foi uma coisa que diz assim, porque no que nela foi gerado é do Espírito Santo. É, por isso ela é virgem, mas o que foi gerado, o bebé que foi gerado no ventre dela, é do Espírito Santo. E continuando no versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Sim, ele vai ser o Salvador, por isso é que o nome Jesus significa o Salvador, porque ele nos salva. Como veem, foi gerado do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo não foi o Pai, foi gerado do Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi o poder do Pai, porque foi gerado porque ele é filho do Pai. Ora, tudo isto aconteceu para que, estou a ler no versículo 22, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo será chamado também pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo, está aqui descrito claramente, é Deus conosco. Por isso, vemos que Jesus Cristo foi o poder pelo qual fomos criados. Nós fomos criados por Jesus Cristo. Tudo foi criado através dele e por ele. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, o primeiro livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 8. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Para nós só temos um Deus. Só há um Deus, o Deus Pai. De quem são todas as coisas, isto é, todas as coisas pertencem ao Deus Pai, e para quem existimos? E existimos para quem? Para o Deus Pai. Foi o desejo do Deus Pai. E, então, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. É por Jesus Cristo que todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por Jesus Cristo e nós também por ele existimos, como se lê em traduções, como por exemplo na tradução inglesa do Rei James e também na tradução da maioria dos textos gregos, que vê que diz assim: e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele existimos. Sim, só há um Deus Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Jesus Cristo é por quem Deus Pai fez a criação. Tudo pertence a Deus Pai, mas há um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Como vemos, Jesus Cristo fez todas as coisas. Podem ler isso também em outros versículos bíblicos, por exemplo, vejamos aqui Colossenses 1, versículo 16, que diz assim, Colossenses 1, versículo 16, vamos começar antes no versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Criador. E assim sendo, vemos que Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Verbo veio, esvaziou-se do ser que era, ser espiritual, de ser do tipo de Deus. E ele nos fez, e então veio para o homem e veio na pessoa de Jesus Cristo e veio para vir a ser Jesus Cristo. Tornou-se como Jesus Cristo. Isto é uma coisa, está claro, que é difícil de compreender, mas o importante é que Jesus Cristo, como vimos em Mateus, é Deus conosco. E o Verbo teve que dar a sua vida por nós, por causa do pecado. Ora, o ponto que quero dar um realçar aqui é que Deus tem um propósito tão grande para nós. Deus Pai, se nós só temos um Deus, o Deus Supremo, Deus é o Deus Pai. Jesus Cristo é outra pessoa, outro ser, com características espirituais como Deus, como nós os humanos temos características humanas como as outras pessoas humanas, mas não somos a mesma pessoa que a outra pessoa que esteja ao pé de nós. Simplesmente somos pessoas diferentes, mas somos também humanos. Jesus Cristo também é um ser do tipo espiritual de Deus, mas é outra pessoa, é outro ser, não é o mesmo ser que o Deus Pai. Mas o Deus nosso, Deus, só temos um Deus, é o Deus Pai. Porque Jesus Cristo é o Senhor por quem a família Deus, digamos assim, Deus criou tudo no mundo. E Ele até é o nosso Criador espiritual. Como? Porque é o nosso Salvador, é o que nos salva. Porquê? Porque, como nós temos o arbítrio livre, nós podemos decidir e fazer coisas boas e más. Quando fazemos coisas más, pecamos. E quando pecamos, o salário do pecado é a morte. Ora, se vamos morrer, o plano de Deus está completamente acabado. Porque não pode ser realizado, porque então vamos morrer e morremos para sempre. Por isso, parte do plano de Deus foi crítico que Jesus Cristo e o Deus Pai decidiram fazer isto desta maneira, de que o Verbo se esvaziasse, viesse para a terra e desse a sua vida, da sua vontade livre, para nos salvar, isto é, para nos criar fisicamente. E como? Como é isto possível? É possível quando nós nos arrependemos, quando nós queremos mudar a nossa maneira de viver, nós reconhecemos os nossos pecados, então pedimos perdão e então somos batizados de acordo com as instruções bíblicas. Após o batismo, recebemos, através da imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é a semente incorruptível de Deus, e essa semente incorruptível, como lemos no sermão passado, no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, esta semente incorruptível se junta ao espírito do homem no homem e nos gera uma segunda vez, isto é, somos regenerados, somos gerados uma segunda vez, para que possamos crescer espiritualmente no ventre da nossa mãe espiritual. E o ventre da nossa mãe espiritual é a Igreja de Deus. Porque a Igreja de Deus é uma coisa espiritual. Não é uma organização física. A Igreja de Deus, como nós nos chamamos hoje, por exemplo, a Igreja de Deus Unida, é uma organização física. A Igreja de Deus é uma entidade espiritual. Nós somos membros da Igreja de Deus, uma entidade espiritual. A Igreja de Deus Unida é simplesmente uma organização física para fazermos a obra de Deus neste mundo, e porque nós nos juntando, pondo os nossos ombros um ao lado dos outros, podemos então pôr as nossas forças juntas nesta organização física para fazermos a obra de Deus, isto é, para uma pessoa, por exemplo, dar o dízimo, para outra pessoa preparar, por exemplo, um sermão, para outra pessoa, por exemplo, pôr ou imprimir os livros, para outra pessoa fazer a distribuição dos livros, para outra pessoa fazer pôr os endereços corretos na base de dados. Isto tudo é necessário de haver um time para fazer a obra. E este time é a organização física que hoje em dia nós chamamos a Igreja de Deus Unida. Mas a Igreja de Deus Unida não é a Igreja de Deus Espiritual. Porque a Igreja de Deus Espiritual inclui os membros espirituais de Deus, que alguns estão na Igreja de Deus Unida e outros estão, talvez, em outros grupos e outras organizações. Porque desde que eles estejam a obedecer a Deus e a crescer em Deus e tenham sido batizados de acordo com os princípios que Deus nos dá, e que eles tenham sido batizados, tenham arrependido e que tenham sido batizados da maneira correta e tenham recebido a imposição das mãos e tenham recebido o Espírito Santo de Deus, uma vez que as pessoas sejam feitas corretamente desta maneira, estão na Igreja de Deus, que é uma organização espiritual. Nós, como uma organização física, simplesmente estamos a fazer o nosso esforço, tanto quanto possível, para fazer a obra de Deus. Por isso, nenhum de nós devemos de ter uma cabeça assim tão grande, pensando que somos pessoas importantes, porque não somos. Somos simplesmente servos de Deus, servos de Jesus Cristo, a fazer a obra de Deus. Mas Deus tem um plano muito grande para nós. Porque, como membros da Igreja de Deus, estamos a desenvolver-nos, estamos a crescer espiritualmente, estamos a crescer para que um dia venhamos a ser ressuscitados, e quando então formos ressuscitados, então receberemos um corpo novo. E quando recebemos esse corpo novo, então teremos, nessa altura, nascido uma segunda vez. Porque, por isso, hoje em dia, simplesmente estamos gerados uma segunda vez, mas ainda não nascemos uma segunda vez. Só nasceremos uma segunda vez quando recebermos este corpo novo. O novo corpo novo, que é um corpo espiritual. No entanto, entretanto, podemos estar a desenvolver e ser a desenvolver-nos de uma maneira para virmos a ser coparticipantes da natureza divina. Sim, devemos estar a desenvolver para ser coparticipantes da natureza divina. Isto lê-se em 2 Pedro, o segundo livro de Pedro. E esta foi a parte onde eu completei no sermão prévio, no 2 Pedro, e vemos então assim no 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Divina. E por isso precisamos nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Precisamos de parar de pecar. Precisamos de parar de pecar. Precisamos de obedecer às leis de Deus. Sim, não vamos ser salvos porque obedecemos às leis de Deus. Sim, não somos salvos por obedecermos às leis de Deus. Somos salvos simplesmente porque Jesus Cristo, através do sacrifício dele, do sangue dele, nos perdoou e por isso pagou o preço do nosso pecado. Mas agora que o preço do nosso pecado está pago, não nos dá a liberdade nenhuma de continuar a viver no pecado. Temos que parar de viver no pecado, temos de que nos livrar da corrupção das paixões que há neste mundo. Temos de viver de uma maneira que seja correspondente à natureza divina, isto é, deixar que Jesus Cristo viva em nós através do poder do Espírito Santo. Assim, por isso, queridos irmãos, não fiquem espantados que precisamos de pôr em nós a natureza divina e, por isso, somos filhos de Deus. Ainda não somos realmente nascidos de novo como filhos de Deus, mas somos filhos de Deus, tal como o bebê no ventre da mãe, ainda antes de nascer, já é filho ou filha desse casal. E por isso nós também somos filhos de Deus, ainda não somos como vamos vir a ser, mas sabemos que vamos vir a ser filhos de Deus porque temos o Espírito Santo de Deus na nossa mente, junto com o Espírito do homem no homem. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, isto é, nós somos herdeiros e ainda somos, digamos assim, menores, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, isto é, debaixo de como a lei tinha profetizado, tinha dito que ele seria e cumpriria a lei, cumpriria, e por isso os exemplos dos sacrifícios que apontavam para a lei, segundo a lei, ele nasceu completando e cumprindo esses princípios todos que apontavam para Jesus Cristo, para resgatar os que estavam sob a lei. Sim, porque estávamos debaixo da pena da lei. Porquê? Porque pecámos, e porque pecámos estávamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Por isso estávamos sobre a pena da lei, estávamos sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui, novamente, a palavra adoção está traduzida incorretamente, que devia ser: recebemos os direitos completos de filhos, como filhos próprios, porque em grego a palavra não é adoção, mas é hiotesia, H-U-I-O-T-E-S-I-A. I-O, iutísia, que quer dizer postos em lugar, no lugar de filhos, mesmo filhos, isto é, ter os direitos completos de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Isto é, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, enviou-nos a nós, ao que está na nossa mente, que é o Espírito do homem no homem. Então enviou o Espírito do seu Filho, que é o Espírito de Deus, e esse então o Espírito de Deus se juntou com o nosso Espírito, e assim chamamos Pai, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Somos herdeiros de Deus por Cristo, como se lê na versão Almeida Revista e Corrigida, assim como na Almeida Corrigida e Fiel. Somos herdeiros de Deus por Cristo. Sim, queridos irmãos, nós, hoje, tal como hoje nós somos membros da família humana, nós vamos ser membros da família de Deus. Vamos ser herdeiros de Deus por Cristo. Não é que vamos ser Deus, o Deus, não, vamos ser desta característica espiritual, desta espécie de seres que são da família de Deus, na semelhança e na imagem da família de Deus, vamos ser dessa família. Vejam então comigo, se faz favor, no primeiro livro de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E este é o princípio que eu quero que vocês, de facto, compreendam e vejam. E foi como eu comecei esta série de dois sermões. É o princípio que eu comecei a dizer foi que Deus está a olhar a nós. Deus está a tomar atenção a nós. Deus está a mirar-nos, a ver-nos. Tal como, por exemplo, um grande bom treinador de futebol, por exemplo, está a olhar, a tomar atenção a um certo estudante para que ele seja selecionado, por exemplo, para o time da nação. E Deus está igualmente a olhar a nós para sermos selecionados para esse time. Ele já decidiu há muito tempo, antes da fundação do mundo, que faria filhos e filhas dele. Ele predestinou que ia fazer isso, que ia fazer filhos e filhas dele. E para ele fazer isso, tinha que fazer pessoas ou seres que pudessem aprender de sua própria vontade livre a querer fazer as coisas corretas. Ele quer que nós desenvolvamos a nossa cabeça, o nosso cérebro, o caráter para sermos ou termos a capacidade de fazer decisões corretas. Para isso, ele teve que nos fazer seres de arbítrio livre. E então, por isso, nós podíamos pecar. Porque podíamos pecar e porque pecamos, ele então viu que desde o início tinha que dar ou vir à Terra como um homem, e morrer por nós para nos poder salvar, isto é, poder completar a nossa criação espiritual de filhos e filhas dele. E por isso somos feitos por Jesus Cristo. E a própria salvação é parte do processo da criação de seres espirituais. E este é o grande amor que Deus tem por nós. Por isso é que Ele tem este amor tão grande por todas as pessoas e seres humanas. Porque todas as pessoas e seres humanas têm este grande potencial. Mas está claro, Deus está a trabalhar com algumas pessoas primeiro e trabalhar com as outras um pouco depois, cada uns ou umas, no seu próprio tempo, na sua própria altura. Mas Deus está a trabalhar com algumas antes das outras. Mas Ele predestinou que todos os seres humanos têm esse potencial desde que nós estejamos prontos a nos arrepender e estejamos prontos a aceitar a ajuda do Espírito Santo após o arrependimento, após o batismo, após a imposição das mãos, para vivermos uma vida da maneira que Ele quer que nós vivamos. Continuando a ler. Ver que grande amor nos tem concedido o Pai. Sim, Ele desde o início tem este grande amor por nós, porque nos quer que nós sejamos os filhos e filhas dEle, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Compreendem o que Ele está a dizer aqui? Que grande amor Deus nos tem, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de facto, somos filhos de Deus. Sim, ainda estamos, se recebemos o Espírito Santo, isto é, se já fomos gerados, ainda estamos no ventre da mãe, mas já somos filhos de Deus. De facto, já somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Estou a ler aqui no versículo 2, 1 João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Deus, seremos seres como Ele é. Tal como nós somos semelhantes aos nossos pais físicos, somos seres humanos, nós vamos ser semelhantes ao nosso Pai espiritual, que é o Deus Pai, semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Seremos como Deus é. Está claro, só temos um Deus, o Deus Pai, mas seremos seres dessa característica de Deus. Infelizmente não há uma palavra semelhante à palavra que temos para pessoas que são seres homens, então chamamos, são humanidade, são seres da humanidade. Não há palavra para dizer que somos seres semelhantes a Deus. Não há uma palavra a dizer que somos da Deus unidade, digamos assim. Não há palavra em português ou em inglês. Não há palavra que diga isso. Mas acho eu que um dia há de haver no dicionário essa palavra. Uma palavra que seja, que é, seremos desta unidade de Deus, que é a família de Deus. Seremos dessa, tal como os seres humanos são da unidade dos homens, da família dos homens, humanidade. Por causa deste grande golo, por causa desta grande esperança que nós temos, por causa desta grande razão por que tu e eu fomos criados, vejam então no versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Queridos irmãos, se temos esta esperança, se de facto Isto é, vemos este, temos esta visão desta grande esperança de sermos filhos de Deus, de sermos como Ele é, de que nos temos que desenvolver em caráter, em capacidade de fazer decisões, e isto tudo. Temos este golo tão grande, então é tão importante que precisamos de purificar-nos. Vemos isso? Precisamos de purificar-nos, e assim mesmo se purifica. Nós temos que nos purificar a nós mesmos. Isto é, temos que obedecer às leis de Deus. Não é que as leis, obedecer às leis de Deus nos justifique. Não. Nós só somos justificados, isto é, só somos feitos justos, só somos perdoados e por isso feitos justos e por isso justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas uma vez que estejamos justificados, queremos ficar na luz, queremos andar na luz. E para podermos andar na luz, temos que, a nós mesmos, tentar, tanto quanto possível, a nos mantermos puros. Isto é, e assim mesmo, temos que nos purificar, como lemos no versículo 3. E por isso, continuando então no versículo 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Nós não devemos de praticar o pecado. Temos que purificar-nos. Temos que nos purificar. Porquê? Porque vamos a ser como Ele é. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, terceiro capítulo. E vamos ler então no versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria espiritualmente, se fomos gerados por Deus, se somos filhos de Deus, somos agora de uma nação diferente. Somos cidadãos de uma nação diferente. Qual é a nação que somos cidadãos? Somos cidadãos do reino de Deus, do governo de Deus. Que tem, está claro, as suas leis, que tem, está claro, os seus princípios e que tem, está claro, o rei que é o rei dos reis, que é Jesus Cristo, e que tem o Deus que é o Deus Pai. O reino de Deus. Para quem são todas as coisas? Deus, para quem são todas as coisas, como lemos há pouco. Continuando assim no versículo 20, Filipenses 3. Pois a nossa pátria está nos céus. Sim, o reino de Deus está hoje nos céus. Virá para a terra quando Jesus Cristo vier para a terra para estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso oramos que venha o teu reino. Pois a nossa pátria, isto é, o reino de Deus, não está na terra hoje. Sim, está claro, vê-se que não está na terra. Está nos céus. Mas de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para vir para a terra, para estabelecer o reino de Deus na terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra como está a ser feita nos céus. O qual, versículo 21, transformará o nosso corpo de humilhação. Quando é que Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação? Quando Ele voltar. À segunda vinda de Jesus Cristo, vamos ser ressuscitados. E então receberemos um corpo novo. Este espírito homem no homem, que tenha recebido o Espírito Santo de Deus, o espírito homem do homem com o Espírito Santo de Deus, então vai ser posto num corpo novo. E então vai ser transformado o nosso corpo de humilhação, que é este corpo físico que temos hoje em dia, que é um corpo de humilhação. Porquê? Porque conforme envelhecemos, ficamos mais e mais fracos, mais e mais humildes, que podemos fazer menos e menos. É um corpo de humilhação, claramente. Mas vai transformar este corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Vamos ter um corpo novo para ser igual ao corpo da sua glória, vamos ser seres das mesmas características, os mesmos atributos que o ser espiritual, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo têm. Segundo a eficácia do poder que ele tem, sim, o poder que Jesus Cristo tem, que o Deus Pai deu a Jesus Cristo para executar, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas vão ser subordinadas a Jesus Cristo. E quando tudo estiver debaixo de Jesus Cristo, então Jesus Cristo vai dar tudo ao Deus Pai, como lemos em outro sítio. Sim, vamos ser igual ao corpo da sua glória. Vamos ter uma glória como ele tem. Sim, uma glória inferior, porque Jesus Cristo vai ter uma glória muito maior que nós. E o Deus Pai, está claro, ainda tem uma glória ainda muito maior. Ele é o Deus Pai. Mas nós vamos ser seres dessa família, dessa característica, e vamos ter essa glória do tipo de Deus. Digamos assim, por causa de falta de palavras melhores para explicar melhor. E então, continuando, vamos ler então no 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz em nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério. Mistério outrora oculta, isto é, as pessoas anteriormente não sabiam e não conheciam isto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Compreendem o que está a dizer? A sabedoria de Deus foi ordenada desde a eternidade, antes da criação do mundo e do tempo, da maneira que nós conhecemos hoje, porque o tempo e as horas e os dias e os anos são controlados pelo movimento do Sol e da Lua e isto tudo. E por isso, a maneira de marcar o tempo, como hoje compreendemos, é uma coisa que não existia até a criação dos planetas e do mundo, que cientificamente se vê hoje em dia que foi há milhares de anos. E por isso, Deus preordenou desde a eternidade, isto é, antes da criação do mundo, preordenou que criou o mundo para depois nos criar, para que nós viéssemos a ser filhos e filhas de Deus para a nossa glória. A sabedoria de Deus. Há milhares e milhares de anos que isto foi planeado e foi pré-ordenado para que nós viéssemos um dia a ser filhos e filhas de Deus, com a glória da família de Deus. Sabedoria esta, versículo 8, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Sim, nenhum dos grandes reis e líderes religiosos e isso tudo, não sabiam. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Se soubessem isso, nunca teriam crucificado Jesus Cristo. Por isso é que não foi revelado isso antes, porque Jesus Cristo, de vontade livre, deu a sua própria vida para nós. Queridos irmãos, vamos ser seres de características espirituais ao nível de Deus. Não, sim, não vamos ser Deus. Deus só há um Deus e há um Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ter essas mesmas características espirituais, tal como Jesus Cristo tem, na família de Deus. Sim, e vamos ser maior que os anjos. Então, vejamos então em Hebreus capítulo 2, que é um capítulo que eu comecei este sermão a ler no primeiro sermão. Este está claro, este é o segundo sermão agora desta série, mas comecei esta série com a ler este mesmo versículo aqui, e então vou ler outra vez para agora compreendermos isto melhor. Vejam assim no versículo 6, Hebreus 2, versículo 6, que é o homem que dele te lembras, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isto é, agora, porém, não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Mas quando o homem ficar filho e filha de Deus, como seres espirituais, então isto será, esta profecia aqui será completada. Compreendem este grande plano que Deus tem para você? Agora, com este melhor entendimento do plano que Deus tem para você, para si e para mim, então agora vamos ver uma implicação importante desta razão da nossa vida. Vamos então a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 16 e 17. O próprio Espírito, Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, o espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. Isto agora, acho que é claro na vossa mente que compreendem isso bem. Espero que sim, depois da explicação e do estudo bíblico, digamos assim, que tivemos durante, digamos assim, meia hora hoje e uma hora no sermão prévio. Ora, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, palavra importante, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Compreendem este, o significado do que estamos a ler aqui? Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Queridos irmãos, compreendem porquê que temos que sofrer? É o outro lado da moeda, digamos assim. Sim, um lado da moeda é que Deus tem um grande plano para nós. Tem uma grande razão porquê que nós nascemos. Mas o outro lado da moeda é que temos que sofrer com ele, com Cristo, como membros do corpo de Cristo. Isto é um ponto muito importante e é completamente relacionado com a Páscoa e o significado da Páscoa, que poucos entendem. Vejam comigo, se faz favor, então, em 1 Coríntios, vou explicar então este princípio aqui um bocadinho melhor, um detalhe um bocadinho melhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Compreendemos o que é que a comunhão do sangue de Cristo significa? Isto é, o nosso sangue também. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isto é o nosso corpo, os nossos sofrimentos também? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Sim, somos seres diferentes, mas somos um. Somos pessoas diferentes, mas é um só corpo. É uma só igreja. É a igreja de Deus. Uma entidade espiritual. Compreendemos esta comunhão, então, irmãos? Vejam comigo, se faz favor, no capítulo 12 do mesmo livro. Capítulo 12, versículos 26 e 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Sim, Jesus Cristo é a cabeça, digamos assim. Nós somos membros desse corpo. Talvez eu seja um bocadinhozinho de uma unha pequena desse corpo. E tu, talvez, outra parte da unha, mas um dedo, ou seja o que for. Todos nós temos as nossas capacidades e características para sermos parte deste corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Somos um corpo. Sim, vários membros, mas um corpo, o corpo de Cristo. Então, compreendendo isso agora, vamos ler então o capítulo 11, ou parte do capítulo 11, de 1 Coríntios, que lemos geralmente à volta do período da Páscoa. Vejam então comigo, se faz favor, no 1 Coríntios 11, versículo 23 a 29. Vejamos assim. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Sim, é o corpo de Cristo, fisicamente é o corpo de Cristo. Mas lembrem-se que estamos a falar aqui com significado duplo. Porque a Igreja de Deus é o corpo de Cristo também. Vamos ver isso daqui a um pouco. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, sim, depois de ter comido a refeição, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Quando o fazemos, é um memorial, e por isso deve ser feito quando se celebra esse memorial, esse, digamos assim, esse aniversário. Por isso é quando os fazemos, porque todas as vezes, quais são as vezes que fazemos? Quando celebramos esse memorial, essa memória. Todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, nesta memória, no tempo correto, para fazermos de maneira correta, temos que fazer no tempo correto. Anunciamos a morte do Senhor. Quando é que anunciamos a morte? É no memorial, que é no aniversário dessa morte, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, isto é, na maneira que beber, devemos e comer, deve ser uma maneira digna. Será réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sim, se não discernirmos o corpo, comemos e bebemos juízo para nós. Está claro? O significado é o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. Mas tem um significado maior, um significado duplo. Porque diz aqui, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lembrem-se que Paulo aqui no livro de Coríntios está continuamente a falar de divisões na igreja. Divisões e problemas na igreja. Vejam, por exemplo, no versículo 18. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reuni na igreja, e eu, em parte, o creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos do vosso meio. Sim, é necessário que haja divisões para virmos a saber quem são os verdadeiros cristãos. Sim, há divisões na igreja. Mas nós temos que discernir o corpo. Ele está a falar aqui acerca do corpo, não só do corpo de Cristo, mas do corpo de Cristo espiritualmente, que é a igreja de Deus. Por isso temos que discernir o corpo. Vejam, continuando então no versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porquê? Porque ele está a falar do corpo espiritual, que inclui todos nós. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ahá. Está a falar aqui, precisamos de discernir, compreender o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo envolve sangue, o cálice e o pão. E o cálice representa sangue, e o pão representa o corpo físico. Isto representa sacrifícios, e dores, e sofrimentos, que todos nós, como membros do corpo, temos. E por isso, se começamos a ver, a discernir, estas dificuldades, estes problemas que todos nós temos, e se começamos então a ter compaixão para com os nossos irmãos, e amor e carinho para com os nossos irmãos, estamos então a julgar a nós próprios, e assim a discernir isto, e quando discernimos, estamos, não é para condenar, mas é para ver, discernir o bom do mal, e ficarmos melhores pessoas, e ao mesmo tempo vemos que nós próprios cometemos os nossos próprios pecados passados. E por isso temos que tirar aquela madeira do nosso olho, em vez de começar a ver um pequeno coisa de madeirinha, pequenino, no olho de outra pessoa. Temos que nos julgar a nós próprios. E se julgarmos a nós próprios, não vamos ser julgados. E por isso, quando nos julgamos a nós próprios, aprendemos a perdoar, aprendemos a perdoar os outros, e então podemos, como a igreja, ficar mais forte. Compreendemos, queridos irmãos, que todos nós, como membros da igreja, temos que sofrer. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Queridos irmãos, todos nós sofremos por um por outro, Mas quando sofremos uns pelos outros, sim, porque às vezes algumas pessoas dizem coisas más a nós, e quando, ou dizem mal de nós, ou talvez haja um bocadinho de má língua, ou coisa assim. Quando isso acontece, temos que perdoar, temos que aceitar, quando nos batem a cara do lado esquerdo, aceitar e dar o lado direito, temos que perdoar, porque isto quando acontece, estamos a fazer como Cristo, porque também Cristo foi, digamos assim, sofreu sem mácula. Ele não fez nada mal, mas sofreu por nós. E por isso nós temos que preencher o que resta das aflições de Cristo na nossa carne, a favor do seu corpo, isto é, da Igreja de Deus. Isto é o que temos que discernir no corpo de Cristo. Isto é o significado adicional que precisamos de compreender da Páscoa. Estamos preparados a fazer este sacrifício como Jesus Cristo fez por nós? E então, isto é o que significa quando estamos a participar na comunhão do sangue e na comunhão do corpo de Cristo. Estamos preparados a sofrer, queridos irmãos? Mas se não discernimos isto, se não compreendemos isto, se não nos estamos a julgar, então vamos ser réus do corpo e do sangue de Cristo. Como? Porque não estamos a tratar um aos outros de uma boa maneira, de uma maneira correta. Mas se aceitarmos o seu sangue, o sangue de Cristo, pelos nossos pecados, e aceitamos o sacrifício de Cristo, porque Ele sofreu sem mácula, sem fazer nada mal, então não estamos prontos a fazer o mesmo, a estender o mesmo sacrifício e sofrimento a outros irmãos quando fazem mal a nós? Não estamos prontos a aceitar sem bater de volta? Queridos irmãos, precisamos nos julgar a nós próprios e precisamos de passar por muitos sofrimentos na nossa vida. Como? Todos juntos, como partes de um corpo. Porque quando o nosso dedo, por exemplo, a gente fecha uma porta com força e deixa o dedo na porta e a porta fecha-se no nosso dedo, todo o corpo sofre com o dedo. Quando o dedo, a unha é esmigalhada, todo o corpo sofre. Não é só a unha. Nós somos partes do corpo de Cristo. Quando um membro da Igreja sofre, talvez incorretamente, ou seja, maltratado incorretamente, todos nós temos que sofrer com ele, em vez de o acusar e dizer mal dele. É como o corpo funciona. Quando um membro, a unha do dedo, se magoa, todos os membros, todas as partes do corpo ajudam a essa unha. Por isso temos que discernir o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. E isto, queridos irmãos, é uma parte importante do caráter de Deus que precisa de ser desenvolvido em nós. É um amor de uns para com os outros. E este carinho, este amor, este caráter, então é gravado no espírito do homem, no homem, quando temos o Espírito de Deus, então com o Espírito de Deus podemos desenvolver estas características e este caráter de carinho de um para com os outros irmãos. E, queridos irmãos, não sabemos que há tantos dos nossos irmãos a sofrerem em várias condições, sejam elas que sejam. Alguns irmãos estão a sofrer com saúde, outros irmãos talvez estejam a sofrer por causa de problemas financeiros, outros irmãos talvez estejam a sofrer por causa da idade que têm, e porque são idosos, já não têm as mesmas forças, não conseguem fazer coisas como conseguiam, e por isso se sentem como se fossem trapos, porque somos ou temos este corpo de humilhação. Mas, queridos irmãos, precisamos de tratar uns aos outros com carinho, com amor. Precisamos de não esquecer desta parte crítica de sermos cristãos. Sim, ser cristão não é só ter grande conhecimento ou saber a Bíblia da frente atrás, mas ser cristão é também, sim, conhecimento é importante, mas talvez mais importante é o amor, é o carinho. Esta atitude de carinho, que é uma das atributos do fruto do Espírito Santo. Sim, pode ler isso em Gálatas. Gálatas, vamos ver então aí, em Gálatas, brevemente. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, isto é paciência, benignidade, isto é uma delicadeza, uma amabilidade, uma bondade, uma fidelidade, uma mansidão e o domínio próprio. Queridos irmãos, estas características do fruto do Espírito precisam de ser todas evidentes na nossa vida. Sim, porque se tivermos amor, mas se não tivermos domínio próprio, não é o Espírito de Deus. Então é um amor falso. Precisamos ter estas características todas juntas. Mas o amor é muito importante. O carinho de uns para com os outros, como tratamos uns aos outros. Queridos irmãos, entretanto, há sofrimentos. Sim, há sofrimentos. Vejam comigo, se faz favor, 1 Pedro. 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O fogo ardente, queridos irmãos, é um sofrimento muito forte. Muito forte. Sofrimento muito forte. Que nós tenhamos. Porque isso é destinado a provar-nos. Como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido ou acontecendo. Pelo contrário. Alegrai-vos. Como Paulo disse, eu regozijo-me quando eu estou a preencher os sacrifícios de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Diz assim, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, isto é, quando ele vier pela segunda vinda, vos alegreis exultando. Porquê? Porque então vamos ser co-herdeiros da glória de Cristo. Queridos irmãos, querida irmã, tu e eu nascemos para sermos irmão ou irmã de Cristo. Isto foi predestinado antes da criação do tempo. Isto foi predestinado na eternidade. Foi predestinado para que venhamos a ter uma glória divina com a família de Deus na família de Deus. Nascemos para esta razão. Porque Deus, ao fim de contas, está a criar filhos e filhas dele. Isto é, digamos assim, seres semelhantes na imagem de Deus. Mas este propósito, esta razão, necessita que nós soframos como membros do corpo de Cristo. Tal como Cristo sofreu por nós, sem mácula, sem culpa, inocentemente, e não bateu de volta. Por isso nós vamos ter que sofrer na nossa vida, às vezes, e talvez muitas vezes, sem termos culpa. Vamos ser acusados sem ter culpa. Mas, queridos irmãos, tenham cuidado. Não batem uns aos outros. Não batem, não acusem outros. Tenham cuidado com a bisbilhotice e a fofoca e coisas dessas. Tenham cuidado, não digam mal a outros. Porque quando estão a fazer isso, não estão a sofrer sem mácula. Vamos ter que sofrer sem mácula como Jesus Cristo sofreu, porque somos parte do corpo de Cristo. E temos que discernir o corpo de Cristo. Porque, tal como somos filhos dele, vamos ser co-herdeiros, mas como co-herdeiros vamos ter que sofrer como ele sofreu. Lemos isso em Romanos. Romanos capítulo 8. E para concluir, quero voltar novamente a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.